A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Seja muito bem-vindo ao programa Na Mira da Verdade. Que bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo. Você de todo o Brasil, nesse momento estamos em rede nacional, todo o Brasil. E você do mundo todo, né, que acompanha a nossa programação pela internet também, pelo aplicativo Novo Tempo, pelo aplicativo e pelo site também, né, o site novotempo.com/rádio. Seja muito bem-vindo ao programa Na Mira da Verdade. Hoje estou aqui substituindo o Tito Rocha. Não chegará à altura de Tito Rocha, mas estamos aqui, né? Professor Leandro Quadros, bom dia.
Bom dia, meu caro. Satisfação estar aqui com você, com o nosso ouvinte novamente. E com certeza, nosso ouvinte já está mandando as perguntas.
Verdade.
E hoje você vai ser o intermediário, né? Para apresentar essas perguntas e vamos tentar responder na medida do possível para ajudar o nosso ouvinte.
Verdade, hein? Vamos aqui então, você manda a sua pergunta para a gente. O WhatsApp é o 12981510081, 12981510081. Vamos colocar o professor na mira da verdade, né? Colocar o professor Leandro Quadros na mira da verdade com as perguntas que você vai mandando para a gente aí, tá bom? Vamos lá então, professor, já tem muitas perguntas que chegam para a gente, várias perguntas já chegaram e a gente começa com essa pergunta aqui, ó. Quem mandou para a gente a pergunta foi o Adroaldo. Adroaldo, ele é do Siriú, Garopaba, e a pergunta dele é a seguinte, ó: como Deus criou o céu e a terra, o mundo e todo o universo e os planetas? Acredito existir vida em todos os planetas. Será que Jesus vai visitá-los ou passou só pelo planeta Terra? Então, o ouvinte quer saber se, no caso, né, de existir vida em outros planetas, se Jesus visita ou visitou esses planetas também.
Primeiramente, ó, como que Deus formou o universo? Hebreus 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Paulo nos diz aqui que Deus é o criador da matéria. Ele fez com que a matéria surgisse do nada, simplesmente pelo poder da palavra dele. Então, pelo poder da palavra de Deus, ele organizou os elementos químicos, organizou tudo de acordo com as suas leis pré-estabelecidas da física, para, pelo poder da sua palavra, criar o universo. E no Salmo 33, versos 6 e 9, tem o mesmo conceito. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Sua palavra organizou os elementos químicos, leis da matemática, da física, tudo aquilo para construir o universo. Deus fez com que aparecesse do nada. Isso se chama na teologia ex nihilo, ou seja, criar a partir do nada. E curioso que a ciência, ela comprova hoje que a matéria não é eterna, né? A matéria veio a existir. Eles creem que veio a existir pelo processo do Big Bang. Mas nós cremos que foi Deus quem criou a matéria. E quanto a outros mundos, veja, a Bíblia ensina, sim, de uma forma indireta, a vida em outros mundos. Mas não ensina, amigo ouvinte, que a vida em todos os mundos. Por quê? Os cientistas descobriram, para você ter uma ideia, fora do nosso sistema solar, eles conseguem ver mais de 200 planetas. E em nenhum desses 200, eles ainda conseguiram encontrar condições para a vida. Ou é muito frio, ou é muito quente, ou tem muitas tempestades, entendeu? Uhum. Então, nós não podemos dizer que em todos os planetas existem vida. Agora, óbvio, existem vidas em outros planetas, só que nós não temos acesso, né? E Apocalipse 12, 12 diz assim: por isso festejai, ó céus. Quando Satanás é expulso em definitivo, céus está no plural, ó. E vós, ó, vós, os que neles, ou seja, nos céus, habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, este plural aqui, para céus, para aqueles que habitam nos céus, demonstra que realmente Deus criou vida em outros mundos. Uhum. Mas a única classe de ser autorizada por Deus a manter contato conosco são os anjos, em Hebreus 1,14. Né? As outras criaturas...
Então, essa questão que às vezes são questões são levantadas por aí, que seres de outros planetas têm vindo visitar a Terra e tal...
E umas formas até grotescas,
isso,
às vezes,
é.
Né? Isso aí não é possível à luz da Bíblia, uhum. né? Isso aí tem algumas coisas que são fraudes e outras que são o poder sobrenatural de Satanás uhum. para desviar as pessoas, a atenção delas da Bíblia, né?
Certo. Maravilha. Bom, vamos então para mais perguntas, chegando por aqui no nosso WhatsApp 12981510081. Próxima pergunta é a pergunta, deixa eu ver, da Jeane. Jeane, que traz essa pergunta aqui, que é a seguinte, professor. Bom, me batizei aos 15 anos em uma igreja evangélica, mas aos 18 anos me afastei. E depois comecei a ouvir a rádio Novo Tempo e passei, né, a acompanhar a programação da rádio e tive encontro com Deus. Aí a pergunta que o ouvinte vem trazendo é a seguinte, né? Ouvindo ali as mensagens com o pastor Luiz Gonçalves, né? Diz que sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração, mas devido à pandemia não pôde ir ainda à igreja. E a pergunta que traz pra gente é a seguinte, ó. Já foi batizado primeiro nessa igreja e agora tá perguntando o seguinte, ó. Eu tenho que me batizar novamente? E outra pergunta... Como voltarei, né, para os braços do Senhor? Meu nome, ele volta para o livro da vida? Então, esteve afastado, né, o ouvinte entendeu que o nome foi removido do livro da vida, e agora voltando, se o nome volta para o livro da vida também? Essa é a segunda pergunta desse nosso ouvinte, professor.
Muito boa pergunta. Querido ouvinte, primeiro, a Bíblia não manda e também não proíbe um novo batismo. Então, o que, que nós entendemos? Aqui em Atos 19, nós vemos um exemplo de 12 discípulos que não tinham um conhecimento da pessoa do Espírito Santo e nem tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eles haviam sido batizados no batismo de João. E Paulo, para marcar a entrada deles na igreja cristã, judaico-cristã, e também... porque eles passaram a ter um conhecimento maior do Espírito Santo e do batismo com o Espírito, Paulo os batizou novamente nas águas. Então, a Bíblia não manda rebatizar, não proíbe, mas nos deixa um caso como exemplo. Então, nós queremos o quê, meu irmão? Quando um irmão evangélico decide congregar conosco, ele não é obrigado a se rebatizar, porque o batismo dele é válido. Se foi por imersão. Agora, quando este irmão, como é o seu caso, se afastou por um tempo dos princípios de Deus, nós queremos ser importante que você dê um testemunho público de que você está voltando para Cristo e está refazendo o seu casamento espiritual com Cristo e com a igreja. Então, no caso... de abandono da fé, de apostasia, nós recomendamos sim um novo batismo, tá? Até para você, vai ser bom para você se sentir novamente parte do corpo de Cristo e vai ser bom como um testemunho para a igreja do seu arrependimento. Agora, se você não tivesse se afastado de Jesus, você não precisaria necessariamente de um rebatismo, só de uma profissão de fé. Tá? O pastor ou líder da igreja, na frente da igreja, lhe faria algumas perguntas sobre as novas doutrinas, perguntando se você aceita as ou não, e aí você professa a fé e já se torna membro da igreja. Sobre o livro da vida, meu irmão, essa é uma questão importante. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas a princípio, irmão, eu creio que o nome só vai ser riscado do livro da vida depois do término do juízo pré-advento. Eu não consigo ver Deus riscando e escrevendo o nome das pessoas do livro da vida. Eu creio que o seu nome já estava no livro da vida e continuou lá. Só que se você não tivesse voltado para Cristo, ao final do juízo, aí sim o seu nome seria riscado e você perderia a salvação. E voltando para os braços do Senhor, nossa, aí não há nenhum risco do seu nome ser riscado do livro da vida.
Maravilha, que bom. E a gente até aproveita, professor Leandro, para convidar o ouvinte para participar com a gente da programação da Semana Santa, né? Estamos Ótimo. Tendo essa programação toda especial aqui na rádio às 10h30 da manhã, também às 4h30 da tarde e a programação completa às 10 horas da noite. E você pode avisar aí para toda a família, para todo mundo que você quiser, sobre essa programação toda especial da Semana Santa, tá bom? Lembrando, às 10h30 da manhã, às 4h30 da tarde e também às 10 horas da noite, aí sim a programação completa, né? Nesses outros horários é o programa mais curto, mas às 10 horas da noite, programa completo. E até falando sobre Semana Santa, chegou pra gente mais uma pergunta aqui, professor. A Madalena, ela é de Capivari, São Paulo, e ela diz o seguinte, ó, eu queria saber se é pecado comer bacalhau na Semana Santa, porque tem essa tradição, né, de não comer carne na Semana Santa, e sim peixes. Tem pecado? É pecado?
Veja, querido ouvinte, é interessante que a Bíblia não ensina a existência de uma Semana Santa, tá? A Bíblia ensina a existência de um dia santo. Veja o que diz Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus não abençoou a semana. Diz que ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então, biblicamente, não existe uma semana santa. Existe um dia santo, que é o sábado, que Deus quer que observemos para passarmos um tempo de mais qualidade com Ele. Agora, foi criada a Semana Santa, e não há um erro nisso, para celebrar a última semana que envolveu, celebrar os eventos da última semana acerca de Cristo. Tá? Então nós cremos que é muito importante ter esse momento, porque os corações das pessoas se encontram sensíveis mais ao Evangelho. E de acordo com Paulo, nós temos que aproveitar qualquer ocasião para conduzirmos as pessoas a Jesus. Veja o que diz 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta ou insista, não é? Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então ele diz para pregar a palavra, seja oportuno ou não. Em outras traduções diz assim, prega a palavra em todo tempo. Tá? Então mesmo existindo um dia santo e não existindo uma semana santa, temos que aproveitar essa semana para conduzirmos as pessoas a Cristo. Obviamente que biblicamente não tem nenhum problema em você comer nenhum tipo de carne, desde que não seja imunda, em qualquer dia da semana. Tá? Agora, se você é católica apostólica romana, óbvio que na sua igreja permite-se que você coma o peixe, inclusive o bacalhau. Né? Agora, se você crê na Bíblia, você não vai seguir essa tradição, não é? Então, o importante é que você não coma em nenhum dia da semana carne imunda, de Levítico 11. Agora, outras carnes não vemos na Bíblia uma proibição por causa de uma semana santa.
Maravilha, muito obrigado, professor. Bom, para você que está acompanhando Na Mira da Verdade, quer mandar a sua pergunta também, fique à vontade, viu? O WhatsApp é o 12981510081. Mais e mais perguntas chegando por aqui. Próxima pergunta, ela vem, deixa eu ver de onde vem essa pergunta, de Minas Gerais, hein? É o Rodolfo que mandou para a gente a pergunta, professor. E é o seguinte, a pergunta do Rodolfo, ela fala sobre a Rainha dos Céus. Ele diz, a Bíblia menciona a Rainha dos Céus. Até vou pegar aqui o verso onde traz essa citação, né? Que é lá no livro de Jeremias, capítulo 44, verso 17, né? Que diz o seguinte, é certo que faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. E com base nesse verso, então, o Rodolfo trouxe para a gente a pergunta dele dizendo o seguinte, né? A Bíblia menciona Rainha dos Céus e, pelo sentido, podemos entendê-la como um principado. Tendo essa afirmação, é correto afirmar que católicos e outras denominações que adoram a Maria, Mãe de Jesus, podem estar adorando e fortalecendo-a? Essa questão da Rainha dos Céus?
Não, é errado. É errado pelo seguinte, associar Maria à Rainha dos Céus é uma deturpação do texto bíblico, porque o contexto de Jeremias não fala de Maria. Quando Jeremias escreveu isso cerca de 500, 600 anos antes de Cristo, Maria existia? Maria não existia, né? Então, no contexto, eu vou te mostrar Jeremias 7,18 para você ver algo da Rainha dos Céus. Ó. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, aqui é referência a uma divindade pagã. Relacionar esse texto com Maria é violentar o texto. Agora, quem seria essa Rainha dos Céus? A identificação dela é incerta, mas os teólogos creem que possivelmente Rainha dos Céus seja um título babilônico para a deusa Istar. Tá? Então, um título babilônico para a deusa Istar, mas mesmo assim a identificação é incerta. Agora, relacionar esse texto com Maria é realmente um absurdo, né? Uma aberração teológica e exegética, né? Uma aberração interpretativa, porque Maria nem existia quando Jeremias escreveu isso e ele estava tratando de deuses pagãos, não estava tratando da Mãe de Jesus.
Maravilha. Vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta que mandou foi o Márcio. Ele é de Biguaçu, Santa Catarina, região da Grande Florianópolis, acompanhando a gente pela 96.9. E ele diz o seguinte, ó, professor Leandro Quadros, quando os salvos forem passar 1.000 anos no céu, a minha pergunta é a seguinte, esses 1.000 anos, será literal? Esse 1.000 anos será literal ou é um dia? Porque para Deus, 1.000 anos é como um dia.
Veja, você não deve, amigo ouvinte, interpretar qualquer menção a dias na Bíblia com base em 2 Pedro 3,8, né? 2 Pedro 3,8 diz assim, um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Veja, aí existe uma conjunção comparativa, que é o como, né? Um dia é como 1.000 anos. Então, ou seja, essa é uma conjunção comparativa, ela não é uma, afirmação. Né? Não está dizendo que um dia é igual a 1.000 anos para Deus, é como se fosse. Então, é uma conjunção comparativa, é uma questão de nós lermos o texto com atenção. Tá? Então, por que ele está fazendo isso no contexto? Se você ler o contexto, algumas pessoas estavam achando que Cristo estava demorando para voltar. E aí, para falar que Cristo não estava tardando para voltar, aí Pedro usa esse argumento. Olha, Para nós parece que está tardando, mas para Deus não. Porque para Ele um dia e mil anos é a mesma coisa, por Ele ser eterno. Tá? Então você não pode pegar um texto em que há uma conjunção comparativa e aplicar ao milênio. Tá? Por que que nós cremos que o milênio é literal, mesmo que ele esteja no Apocalipse, que é simbólico? Não é uma pergunta interessante? Pelo seguinte, vou ler aqui para você um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quantas ressurreições gerais existem de acordo com João 5, 28 e 29? A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Como os mil anos marcam um intervalo de tempo entre dois eventos literais, que é a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, nós cremos e temos a convicção pela Bíblia de que o milênio não é simbólico. Tá? Então ele é um espaço de tempo entre dois eventos literais. Se os eventos fossem simbólicos, aí o milênio seria simbólico. Mas a primeira ressurreição e a segunda são literais, então o milênio é um espaço de tempo literal de mil anos que mostra o intervalo entre uma ressurreição e outra.
Ok, professor. Vamos lá então, próxima pergunta. Seguinte, o Adroaldo, ele que trouxe aquela primeira pergunta pra gente lá, falando sobre questão da vida em outros planetas, né? Ele voltou e trouxe essa seguinte pergunta aqui, ó. Se existe vida em outros planetas, se Deus criou tudo, né? Somos todos filhos e irmãos desses seres de outros planetas também. Então, por que não podemos ter contato com eles? E ele diz ainda, né? Pergunta ainda, né? Ele diz, sou temente a Deus, sou apenas muito curioso e acredito que existem seres de outros planetas vivendo entre nós. Tem essa possibilidade também, professor?
Não, pelo seguinte, ó. O que a Bíblia diz? E o que nós vemos na história da humanidade? Os únicos seres que habitam entre nós são os anjos. Tá? Então a Bíblia é bem clara, por exemplo, em Hebreus 1,14, ao falar dos anjos, o seguinte... Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, quem é que ministra nesta terra para nos ajudar nesse processo de salvação? Os anjos. Então, não existem outros seres aqui além dos anjos. Anjos bons e os anjos maus, obviamente, né? Porque uma parte... se rebelou contra Deus e seguiu Satanás. Agora, em relação à sua outra pergunta... sobre
somos irmãos, né?
Por que não temos contato com eles? Por dois motivos, meu irmão. Primeiro, esses seres são muito gloriosos. E nós não temos olhos capazes de contemplarmos esses seres. Nós somos afetados pelo pecado. Nós não podemos viver entre esses seres sem sermos transformados. Tá? Veja bem, muitos de nós já nos apavoramos só de ouvir o estrondo de um trovão. Imagine você ver um ser tão glorioso na sua frente. Você não vai aguentar. Tá? E segundo ponto, como esses mundos não se mancharam pelo pecado, Deus não permitiu um contato conosco exatamente... porque não tem como um mundo manchado pelo pecado conviver com um mundo que não é manchado pelo pecado. É incompatível.
E depois da transformação, né? Quando Jesus voltar e formos transformados...
aí
sim. A Bíblia
sim.
Fala alguma coisa sobre isso também, professor? Da gente poder visitar esses outros planetas, passear por eles?
A Bíblia não fala diretamente sobre isso, tá? Mas nós cremos... porque 1 Coríntios 15 fala da glorificação, né? Nós cremos que é correto um comentário de Ellen White quando ela diz que nós vamos conhecer sim outros mundos criados por Deus. E não teria uma razão para não conhecermos, né? Não teria uma razão. Deus quer mostrar para nós tanto os mistérios da salvação quanto os mistérios do universo. Então nós vamos ter uma eternidade toda para aprendermos. Mas, realmente, irmão, só anjos mantêm contato com os seres humanos. Você vê isso ao longo da Bíblia. Não tem um texto bíblico que mostre um ser celestial, além dos anjos, envolvidos com os seres humanos. Ah, não existe.
Tá certo. Bom, precisamos chamar um intervalo rápido e na volta a gente já traz mais perguntas aqui para o Na Mira da Verdade. Se você quiser trazer a sua pergunta também, manda para a gente mensagem. O WhatsApp é o 12981510081. Manda a sua pergunta que a gente coloca aqui na Mira da Verdade.
Na Mira da Verdade. Da Verdade.
Já estamos de volta aqui na Rádio Novo Tempo com o programa Na Mira da Verdade. Que bom ter a sua companhia onde quer que você esteja nesse momento ligado com a gente aqui na programação da Rádio Novo Tempo e acompanhando Na Mira da Verdade. Eu sou Abinal Júnior, junto com o professor Leandro Quadros. Estamos aqui trazendo as perguntas para o professor Leandro Quadros, perguntas que você manda para a gente através do WhatsApp 12981510081. Pode mandar também a sua pergunta que ela estará por aqui na Mira da Verdade. Bom, próxima pergunta, professor, que chegou pra gente é sobre uma profecia que tá rolando por aí, que rolou, né? O ouvinte é a Miriam, de Nova Venécia, Espírito Santo, e a pergunta dela é a seguinte, ó. Gostaria de saber o que o professor tem a dizer sobre essa profecia que circulou nesses últimos dias aí, a respeito do dia 30 de março. E essa profecia, professor, ela fala ali sobre o anjo da morte, né, que iria sobrevoar a terra, ceifando as vidas das pessoas que saíssem de casa. O que que o senhor tem a dizer sobre essa profecia?
Pois olha, teve um pastor, né, o pastor Ezequias Silva, né, que disse que Deus falou a ele que no dia 30 de março não deveria ninguém sair de casa, porque o anjo da morte passaria e muitas pessoas ficariam mortas pelas ruas, nos supermercados. Então ele fez realmente essa profecia. Só que o que que acontece? O que que nós podemos dizer sobre isso? Primeiramente, ela não se cumpriu, né? E o que que a Bíblia diz sobre um profeta?
Senão nenhum de nós estaríamos aqui, né?
Nem estaríamos
saindo
aqui,
de casa,
né?
Para trabalhar na rádio, pronto.
Exatamente, ó. Jeremias 28:9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então, quando um profeta profetizasse algo, só quando se cumprisse a palavra dele é que ele era reconhecido como profeta enviado pelo Senhor. Então, neste caso, não estou aqui para julgar o pastor, né? Mas ele pode ter sido bem intencionado, mas realmente, como não aconteceu o que ele disse, não foi Deus quem falou com ele. Deus jamais iria dar uma profecia que não se cumprisse. Né? E eu tenho, amiga ouvinte, um vídeo que eu fiz bem mais amplo sobre esse assunto no meu canal no YouTube. Se você quiser ver esse vídeo, o meu canal é Leandro Quadros NT, abreviação de Novo Tempo, tá? youtube.com/LeandroQuadrosNT. Aí você vai numa lupinha ali dentro do próprio canal e digita profecia 30 de março, e aí você vai ver um vídeo meu em que eu detalho sobre esta profecia e dou as razões para ele não estar certo em relação a isso. Mas uma delas já apresentei aqui, né? O profeta, a palavra dele tem que se cumprir. Então, como não se cumpriu, não foi Deus quem falou com ele.
Verdade. Bom, vamos então para a próxima pergunta. A pergunta da Etienne está aqui na Mira da Verdade, viu, Etienne? Ela diz o seguinte, eu gostaria de saber como vai ser com as mulheres grávidas na vinda de Jesus. O que significa quando a Bíblia diz, né, o Senhor diz, ai das grávidas, lá em Mateus, professor, né, capítulo 24, verso 19, diz, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E a nossa ouvinte, ela quer saber, né, o que que esse verso quer dizer, porque é o seguinte, ela já ouviu pastores, pregadores, melhor dizendo, dizendo o seguinte, que o Senhor vai tirar os bebês do ventre da mãe. Isso é verdade? A Etienne, de Itapecerica da Serra mandou pra gente essa pergunta.
Veja, a resposta a essa pergunta sobre o que será das grávidas na volta de Jesus, ela é o tipo de pergunta que se enquadra em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Então a Bíblia não nos diz como será que Deus vai proceder com as grávidas na segunda vinda de Cristo. E eu jogo mais uma lenha na fogueira para o ouvinte perceber que não adianta especularmos em relação àquilo que Deus não revelou. Digamos que a mulher grávida se perca. É justo o bebê se perder com ela? Não sabemos. Então essa é uma questão para a qual nós não temos resposta. Então só quando nós presenciarmos a volta de Jesus é que teremos resposta para isso. Sobre ai das grávidas naquele dia, esse é um dos textos mais descontextualizados da Bíblia. Tá? Por muito tempo, cristãos disseram o seguinte, olha, é melhor não ter filhos agora, porque a volta de Jesus está perto. Só que dizem isso há mais de 1.000, 2.000 anos e até agora não aconteceu. Então, em que contexto está ali ai das grávidas naquele dia? Mateus capítulo 24, verso 19 diz isso. Então eu vou ler a partir do verso 15, por ouvinte perceber que nós não podemos interpretar um texto de forma isolada, tá? Porque se interpretarmos de forma isolada, nós estamos colocando a palavra do homem no texto bíblico e não trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Isso é muito perigoso. Então, a partir do verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Olha aqui, ó, do que está falando aqui? Da destruição de Jerusalém no ano 70. Óbvio, há sinais da volta de Jesus em Mateus 24, mas eles se misturam com sinais referentes à destruição de Jerusalém. Então veja, ai dos que estiverem na Judeia. Não ai dos que estiverem em todo mundo. Ai dos que estiverem na Judeia. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então por quê? Porque no ano 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, né, Jesus falou o seguinte, olha, não volte atrás. Quando você vê que Jerusalém foi invadida, corra, fuja. E ai das grávidas naquele dia. Por quê? Porque além de ser mais difícil para elas fugirem, os soldados eram muito maus. Eles enfiavam a faca na barriga, enfiavam a espada na barriga das mulheres e tiravam o feto com a espada. Tá? Então é por isso que Cristo falou ai das grávidas naquele dia. Então não pegue, meu irmão, esse texto ou minha irmã para dizer o seguinte, bom, já que Jesus está voltando, não devemos mais ter filhos. Por favor, não faça isso. Tá? Respeite o texto bíblico em seu contexto. Porque um texto fora do contexto é só um pretexto e nada mais.
Então os casais recém-casados aí que estavam pensando em ter filho e já até abandonaram essa ideia com base nesse verso, então esqueçam.
Pode esquecer, podem ter filhos. É porque o verso não está falando para eles.
Certo, maravilha. Bom, vamos então para a próxima pergunta. Próxima pergunta que chegou para a gente aqui é do Reginaldo, ele é de Minas Gerais, Governador Valadares, também acompanhando aqui a nossa programação. E a pergunta dele é a seguinte, ó. Minha pergunta é, eu tive uma filha com uma mulher, mas casei novamente. Estava afastado e agora sou da igreja e tenho dois filhos com a minha esposa atual. O fato é que eu não tenho muito contato com essa filha mais velha. Ela tem 10 anos. A mãe dessa minha filha não deixa muito, né, eu ver a minha filha. Deus me cobrará algo a respeito dela? Ele disse que não tem muito contato com essa filha mais velha, a mãe da filha não deixa ele se aproximar muito. Então, quando Jesus voltar, né, vai pedir contas para ele dessa filha mais velha também, professor?
Veja, meu irmão, com toda certeza, né, Deus vai pedir contas, sim, da sua filha mais velha, tá? Por quê? Deus, irmão, já perdoou o seu adultério, né? Você se separou da sua esposa, talvez não por motivo de adultério, não sei, e se casou com outra, e hoje você tem uma outra família. Então, assim como Deus perdoou Davi, lá em 2 Samuel 11, 12, Deus já perdoou você. Mas você tem sim uma responsabilidade por esta filha. Tá? E eu vou te explicar o porquê, meu irmão. Eu estava lendo esses dias um livro, estou lendo ainda, estou quase terminando, de James Dobson, intitulado Educando Meninas. E ele explica uma coisa muito séria, que o senso de valor próprio e autoconfiança é desenvolvido na menina pelo pai, não é pela mãe. A mãe contribui e tem outras funções, mas o senso de valor próprio e de segurança só o pai constrói. Então, se você não tiver algum convívio com a sua filha e não ajudar a construir isso nela, a sua filha vai ter problemas de baixa autoestima, vai aumentar a possibilidade dela ter problemas de ordem emocional e tudo mais. Então, meu irmão, faça de tudo, nem que você tenha que recorrer à justiça para você ter um contato maior com esta sua filha. Ela precisa de você. E o momento que ela mais vai precisar do pai é na adolescência. É um momento assim, chave. Tá? Então, meu irmão, não deixe que a ex-mulher impeça esse contato. Conversa com ela numa boa primeiro. Diga, olha, cientificamente, de acordo com os psicólogos, vai fazer muito mal para ela se eu não puder ter uma presença na vida dela. E se mesmo assim a mulher não aceitar por uma questão de egoísmo ou outra coisa, aí você procura a justiça para resolver esse problema, porque a sua filha precisa de você e mais ainda vai precisar na adolescência. Tá? Então, se você ler esse livro Educando Meninas, você vai ver que a coisa é mais séria do que você imagina.
Tá aí. Muito bem, professor. Já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado você que enviou a sua pergunta para a gente aqui no Na Mira da Verdade. E claro, não dá tempo da gente responder todas as perguntas, mas a gente já está anotando, deixando separadinhas as perguntas aqui para o próximo programa também, né? Quero aproveitar e já oferecer um presente, né, professor? A gente
Isso.
sempre oferece presente para o ouvinte da Novo Tempo. E nós temos uma revista nova, que é a revista Jesus, o Restaurador de Vidas. Olha só, Jesus, o Restaurador da Vida, essa é a revista nova.
Novo curso bíblico.
Demais, curso bíblico, é. Para aprender mais da palavra de Deus, né? Vem falando sobre a restauração da família, restauração da vida financeira, restauração em todos os sentidos da vida, né? Então, para o ouvinte que quiser ter esse material em casa, inteiramente gratuito, é só entrar em contato com a gente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou mandar um WhatsApp dizendo quero a revista Jesus Restaurador da Vida para o WhatsApp 12 98244-4449 ou biblia.com.br. Professor, mais uma vez, obrigado por mais um Na Mira da Verdade aqui com a gente na rádio, hein?
Obrigado, meu amigo, pela tua companhia. Obrigado ao amigo ouvinte que também enviou suas perguntas. E lembre-se, amigo ouvinte, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.
Na Mira da Verdade.